Nós estávamos vendo ontem sobre os milagres, as 10 pragas que aconteceram com os egípcios. Em seguida, aconteceram também 10 milagres no mar. Quais são os 10 milagres que aconteceram no mar para nós? Já falamos sobre as 10 pragas que aconteceram para os egípcios no Egito. E a Mishnah disse que Deus trouxe 10 milagres para nós na travessia do mar. Quais são esses milagres? Os comentaristas aqui enumeram, segundo o que o Midrash conta, em 10. Primeiro, o mais óbvio, o mar abriu. O mar se abriu em dois, daqui a pouco a gente vai ver em quantas partes, mas se dividiu, as pessoas poderem passar no meio, entre as águas. Segundo lugar, o mar, na realidade, não se abriu em dois, duas muralhas apenas nas laterais. Midrash conta que foram túneis. Tinha muro da direita, tinha muro da esquerda, mas por cima eles estavam também cobertos. E assim, eles andaram dentro do mar, em túneis dentro do mar. Terceiro lugar, o chão estava completamente seco para eles passarem. Não tinha lama, não tinha barro, não tinha areia molhada. Eles tinham um lugar seco para andar. Como está escrito no versículo lá, Uvnei Israel halchu vayabasha. Os filhos de Israel andaram num continente, na terra. Quarto milagre. Esse mesmo chão que estava totalmente seco para os judeus passarem, em seguida ficou totalmente molhado, úmido, e a areia movediça começou a ficar de uma forma tal que os egípcios acabavam ficando até travados lá. Quinto lugar, a água que estava no chão e ficou endurecida para eles passarem, não ficou uma peça só, um piso só, mas sim ficaram vários pedaços, como se fossem vários tijolos no chão, para facilitar eles a andarem sobre esses tijolos. Sexto milagre que o Midrash conta, que as águas que estavam nas laterais ficaram tão duras como se fossem pedras. E os egípcios foram arremessados contra essas pedras, quer dizer, contra a água petrificada. Sétimo lugar, o mar se dividiu em 12 aberturas. 12 aberturas significa 12 túneis. Cada uma das tribos passou no seu túnel. Oitavo lugar, a água que ficou petrificada ao lado deles era transparente e brilhava como um vidro, como uma pedra preciosa, de forma que a tribo que estava atravessando num túnel enxergava a tribo que estava atravessando no outro túnel. Era como se tivesse uma parede de vidro entre as tribos. Então, você imagina também que também vinha a luz que eles tinham a coluna de fogo que estava andando na frente deles. Isso foi noite, de madrugada. A coluna de fogo que acompanhava eles estava iluminando tudo. Imagina que lindo. Uma coluna de fogo iluminando paredes de vidro. Nono, saía do mar água doce. E Israel, o povo de Israel que estava passando ali, podia beber água. Água do mar. Mas era água doce. E décimo lugar, depois que eles beberam água, o restante da água que jorrava do mar ficava como se montes, como se estalactites, estalagmites, umas coisas assim, umas obras de arte para enfeitar a travessia. Esses foram os 10 milagres que aconteceram para os nossos pais no mar. As 10 pragas que Deus trouxe para os egípcios no mar. A Torá, a Mishnah aqui quando diz Asara al-Hayam. Olha só como está escrito na Mishnah. A Mishnah diz Asara nisim nasu lavotenu b'mitzrayim. 10 milagres foram feitos por nossos pais no Egito. Vasara al-Hayam. E 10 sobre o mar. Esser makot hevia kadosh baruch hu mitzrim b'mitzrayim ve'esser al-hayam. 10 pragas Deus trouxe sobre os egípcios no Egito e 10 sobre o mar. Então existe uma diferença entre o 10 falado dos milagres que foram feitos para nós e as 10 pragas foram trazidas sobre os egípcios no mar. No começo da Mishnah está escrito Asara al-hayam. Asara em hebraico é linguagem masculina. Então 10 no masculino sobre o mar. E quando está falando sobre os egípcios, está escrito 10 no feminino. Ou seja, estamos falando de 10 pragas. Isso daqui se refere a 10 expressões que são mencionadas no Aziashir, no cântico que os judeus cantaram ao atravessar o mar e que nós falamos toda manhã. Quais são as 10 expressões? São 10 expressões de queda. Ramavayam, foram atirados no mar. Yaravayam, foram jogados no mar. Tubeubeyamsu, afogaram no mar vermelho. Teholmot Yechasium, as profundezas encobriram eles. Yereduvim Tzolot, caíram para as profundezas. Tirat Oyev, foram esmagados os inimigos. O inimigo foi esmagado. Taharos Kamecha, você destruiu aqueles que se levantaram contra você. Yochelem Okakash, eles foram consumidos como a palha. Kisamoyam, o mar cobriu eles. Saleluca Ofer, afundaram como o chumbo. Essas são 10 expressões, todas de queda dos egípcios no mar. No cântico do mar aparece mais uma expressão que é Tivla Emo Aretz. Foram engolidos pela terra. Urashi Bartenura diz que isso daqui não é uma expressão de queda para eles, mas pelo contrário, isso significa que eles foram enterrados. E isso não foi ruim para os egípcios, muito pelo contrário, isso foi uma coisa boa para os egípcios. Isso nos ensina que os egípcios mereceram ser enterrados. Num primeiro momento, os corpos dos egípcios, cavaleiros, que vieram para o mar, vieram perseguir os judeus, foram cuspidos pelo mar na margem, na praia, para que Israel visse os milagres que aconteceram. Como o Midrash fala, o Rashi traz isso lá nos versículos, que o povo quando saiu do mar, falaram, quem disse, se da mesma forma que nós estamos saindo aqui vivos, se os egípcios que estavam vindo atrás de nós não estão saindo em outro lugar também. O que Deus fez com que o mar cuspisse os mortos. Vayar Yisrael et Mitzrayim met al sefat hayam. Falamos toda manhã esse versículo. Israel viu o Egito morto, os egípcios mortos, na margem do mar, na beira do mar. Mas depois desse acontecimento, que era para eles, os judeus, virem que os egípcios são todos mortos, viram lá os corpos, em seguida a praia engoliu esses corpos para que eles fossem enterrados. Por que que eles mereceram ser enterrados? Diz para nós o Midrash que eles mereceram, egípcios, serem enterrados por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eles foram acompanhar o enterro do Yaakov na terra de Israel. Como a Torá conta, foi Yosef, foram os egípcios e foi a família do Yosef. Segundo lugar, porque depois de muitas pragas e muitas pragas, esses egípcios declararam Hashem HaTzadik, Deus é o justo, Deus tem razão. Uma vez que eles aceitaram, de certa forma, que eles estavam errados e assumiram a liderança de Deus, eles mereceram ser enterrados. Daqui nós vemos que Deus não fica devendo para ninguém. Até um egípcio que escravizou o nosso povo, que oprimiu o nosso povo, que matou pessoas do nosso povo, perseguiu o nosso povo. Eles foram mortos, mas uma dignidade eles mereceram por duas coisas boas que fizeram: acompanhar o caixão do Yaakov e declarar que Deus é justo. Então nós temos aqui os 10 termos que a Torá declara sobre a queda dos egípcios. E esses são os Esser Alayam, as dez pragas que aconteceram para os egípcios no mar. E além disso, aprendemos mais uma coisa, que Deus não fica devendo para ninguém. E eles têm uma 11ª expressão ali, que não é que eles foram mortos dessa forma, e sim eles foram engolidos depois de mortos. Eles foram enterrados, mereceram ser enterrados justamente pelos dois méritos que eles tinham.